Fala galera! Por aqui, professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, e na nossa aula de hoje, no nosso podcast, né, de hoje, nós vamos falar sobre ligações covalentes. Pessoal, sempre que a gente pensa numa ligação química, a gente tem que botar na cabeça, tem muito claro na cabeça, o porquê dos átomos se ligarem, se recombinarem, fazerem toda essa dança poética aí da química, né? Por que que os átomos se ligam? Por que eles fazem ligações, compartilham, perdem e ganham elétrons? Tudo isso para adquirir estabilidade, beleza? Então, na verdade, os elementos químicos vão se ligar para adquirir maior estabilidade. Tá claro isso? Beleza, então, mais estabilidade significa uma posição de mais baixa energia. E aí, qual é o critério de estabilidade? O nosso modelo de estabilidade são os gases nobres, certo? Então, os gases nobres são um modelo para todos os átomos, pelo menos de elementos representativos, a maior parte, né, dos elementos representativos querem ter configuração eletrônica de um gás nobre. Então, everybody wants to be a gás nobre, beleza? Então, opa, vou acertar o microfone aqui. Beleza, melhorou, né? Então, eita, deixa eu botar na posição bacana aqui. Aí, foi, vamos lá. Então, os elementos químicos, eles querem adquirir configuração eletrônica de gás nobre, beleza? Ou seja, adquirir configuração eletrônica de gás nobre, entenda como colocar uma configuração eletrônica de 2 ou 8 elétrons na sua camada de valência. 2 como, por exemplo, o hélio, 8 como, por exemplo, o neônio, o argônio, os outros gases nobres. Beleza. E aí, qual é a tendência principal? Para os elementos adquirirem configuração eletrônica de gás nobre, eles precisam perder ou ganhar elétrons, certo? Os metais querem perder elétrons e os ametais querem ganhar elétrons, certo? Beleza. E aí, com base na regra do octeto, nós vamos conseguir entender esse esquema de 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Se você não se lembra, volta lá na aula de regra do octeto rapidinho, que eu tenho certeza que você vai detonar. Beleza? Vamos lá. Vamos para dentro da ligação covalente. Primeiro, quando ocorre? Compostos covalentes vão se formar quando nós temos um ametal ligado a outro ametal ou um ametal ligado ao átomo de hidrogênio, beleza? Essas duas, na verdade, são as principais formas de ocorrência das ligações covalentes. Ou você liga um ametal com ametal ou você liga um ametal ao hidrogênio, beleza? E aí, como uma ligação covalente ocorre? Ela vai ocorrer da seguinte maneira: quando a metal é metal ou a metal ligada a hidrogênio. Como ela ocorre? Vai ocorrer mediante a compartilhamento de elétrons. E nós vamos ter dois tipos de compartilhamento de elétrons. Nós podemos ter um compartilhamento harmônico de elétrons ou nós podemos ter o compartilhamento desarmônico de elétrons. Se é um comportamento harmônico, os dois elementos possuem a mesma eletronegatividade. E aí nós teremos uma ligação covalente apolar, beleza? Como é o exemplo do átomo de hidrogênio, H2. Eu tenho hidrogênio ligado ao outro, ambos têm a mesma eletronegatividade, ligação covalente apolar, beleza? Depois, ligação covalente polar é quando nós temos o exemplo do ácido clorídrico, do cloreto de hidrogênio. Nós temos o hidrogênio menos eletronegativo que o cloro, então o cloro vai atrair o par de elétrons mais para perto dele, certinho? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Show! E você, tá com a garrafinha de água aí do lado? Tá se hidratando? Espero que sim, isso é muito importante. Nem rola estudar sem uma garrafinha d'água ou um belíssimo de um cafezinho do lado, né? É muito bom. Daqui a pouco eu vou lá pegar meu café. Mas vamos lá. Então nós temos, quando temos dois elementos diferentes, um mais eletronegativo, outro menos, teremos uma ligação covalente polar. Show de bola! E aí o compartilhamento de elétrons será desarmônico, deixando o elemento menos eletronegativo com carga parcial positiva e o elemento mais eletronegativo com carga parcial negativa. Foi? Tudo tranquilo? Beleza. Então, exemplo de compartilhamento desarmônico seria o HCl, o cloreto de hidrogênio. Show de bola? Maravilha. E aí nós teremos duas formas de representação dos compostos covalentes. Podemos usar a fórmula de Lewis, que vai mostrar só os elétrons de valência, e temos a fórmula estrutural plana, que vai mostrar só os elétrons que estão sendo compartilhados, beleza? Então, nessas duas formas, nós vamos ter representações diferentes. Por exemplo, quando eu uso a representação para o Cl2, para o gás cloro, eu vou colocar um par de elétrons sendo compartilhado entre eles dois e, em cada átomo de cloro, três pares eletrônicos, porque o cloro é um elemento da família 7A, seria da família 7A, ele vai ter três pares de elétrons não ligantes e um par de elétrons ligantes ali sendo compartilhado entre esses dois átomos de cloro, beleza? Bom, para a gente fechar esse mapa mental, quais são as principais propriedades dos compostos covalentes? Primeiro, que os compostos covalentes podem ser encontrados nos três estados físicos da matéria, nas três fases, né, da matéria, quando submetidos à temperatura ambiente. Por exemplo, o iodo é sempre sólido, o bromo é líquido e o cloro é gasoso. Mesmo o iodo sendo sólido, ele é um composto muito volátil, ele volatiliza muito facilmente, ele evapora muito facilmente, ele vai para a fase gasosa com muita facilidade. Se eles têm essa facilidade de ir para a fase gasosa, né, essa facilidade de rolar um afastamento das moléculas, os pontos de fusão e de ebulição vão apresentar valores baixíssimos, beleza? Essa é uma outra propriedade dos compostos covalentes. E a última é que eles não vão conduzir corrente elétrica em nenhum estado físico, exceto pelos ácidos, que conduzem corrente elétrica ao sofrerem ionização. Eu achei que fosse dissociação. Monstrão, rolou dúvida na diferença entre dissociação e ionização? Vou te dar uma dica. Vai lá no canal Química do Monstro e dá uma olhada nessa dica que eu coloquei para você, na diferença entre dissociação e ionização. Tranquilo? Bom, por hoje esse foi o nosso podcast. Espero que ele tenha sido muito útil para vocês e até o próximo. Um beijo grande no seu coração. Até a próxima. Valeu!